Bom dia, Brasil Rural. O nosso assunto hoje, cana-de-açúcar. Você que é plantador de cana-de-açúcar, tem uma pesquisa que descobriu bactérias capazes de matar fungos causador de doença que reduz a produtividade da cana. Nós vamos saber um pouco mais conversando com a doutora Juliana Velasco. Ela é pesquisadora do Laboratório Nacional de Biorrenováveis do Brasil. Doutora, seja bem-vinda à Rádio Nacional. Bom dia.
Obrigada, Luciano. Bom dia para todos.
A senhora é a coordenadora dessa pesquisa, desse trabalho, né, doutora?
Isso, sou coordenadora, né? Mas obviamente que ele foi feito aí a muitas mãos.
Vários pensamentos, né? Várias pesquisas. Mas, doutora, que fungo é esse? Como é que funciona? Eu tenho uma pequena plantação de cana-de-açúcar e às vezes eu tenho um problema. Como eu vou chegar até essa pesquisa?
Tá. Esse fungo, ele é causador de uma doença conhecida como podridão abacaxi, né? Que até um tempo atrás era uma doença, digamos, que não era considerada importante, né? Mas com o avanço da mecanização na cultura da cana, os produtores começaram a ver uma maior incidência dessa doença, porque o fungo, ele, por conta dos cortes, né, que o processo de mecanização faz nos toletes, os fungos ficavam com mais facilidade de entrar na cana. Então, áreas que antes não se viam esse tipo de fungo, né, onde ele não era encontrado, agora essas áreas sofrem. Então, a ideia do projeto é a gente buscar soluções aí biológicas para que possa diminuir, né, a incidência dessa doença ou, pelo menos, a severidade.
Em que estágio está essa pesquisa?
Ah, perfeito. Essa pesquisa, Luciana, ela está em estágios, digamos assim, de laboratório ainda, né? Então, a gente selecionou algumas bactérias que foram isoladas do solo e a gente viu que no laboratório essas bactérias são capazes de matar esse fungo, né? Mas muita pesquisa ainda precisa ser feita, a gente precisa testar isso realmente, né, em casa de vegetação, no campo, para verificar se o potencial que essas moléculas representaram em laboratório pode realmente levar aí ao desenvolvimento de algum tipo de produto para ser aplicado na cultura.
Ah, tá. Então nós estamos ainda na fase de laboratório, portanto não tem um resultado de campo, não é? Mas nessa fase, você já tem ideia das variedades, se todas as variedades de cana servem?
Na verdade, o que a gente acredita, né, como essas moléculas que a gente, essas bactérias produzem algumas moléculas, e essas moléculas é que são responsáveis pela inibição do crescimento desse fungo, né? Então, assim, a princípio, o que a gente acredita, né, uma vez que qualquer variedade esteja infectada com esse fungo, como a molécula age no fungo especificamente, a princípio, isso não ia depender da variedade da cana, né? Mas a gente sabe que a natureza é complexa, né, que a biologia é complexa. Mas a princípio a gente acredita, né, que como a molécula age no fungo e não necessariamente na cana, que seria uma molécula que poderia atuar aí em uma ampla gama de variedades da cana-de-açúcar.
Perfeito, porque aí há o ataque ao fungo e não a uma variedade, como a senhora disse. Quem está apoiando a pesquisa,
exato,
doutora?
A pesquisa recebeu principalmente fomento da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo, né, nosso laboratório está situado em São Paulo, mas, por exemplo, a bolsista de doutorado que trabalhou nesse projeto, né, a Carla, ela recebeu bolsa CAPES, então a gente teve também financiamento, né, de outros pesquisadores que atuaram nesse projeto, pesquisadores não só do LNBR, mas, por exemplo, de outros laboratórios aqui do CNP, pesquisadores da Unicamp, pesquisadores de Lavras. Então foi realmente assim um estudo que envolveu expertises de vários laboratórios e cada um financiado aí por as suas agências de fomento, digamos assim.
Tá, por que que ela tem o nome de podridão abacaxi se é cana de açúcar?
Ótima pergunta.
Eu tô aqui sem entender.
Parece que é um erro da matéria.
Mas o abacaxi tem alguma coisa a ver com isso?
Na verdade, quando a cana está infectada, né, com esse fungo, o fungo mesmo libera uma substância que causa realmente esse cheiro de abacaxi. Né? Então, quando você entra, por exemplo, né, numa área que está infectada com esse fungo, é facilmente reconhecível porque vem esse aroma de aroma sintético de abacaxi. Sabe quando a gente faz um suco de abacaxi sintético, uma gelatina? Vem justamente esse aroma. Né? Então, por conta do aroma que a cana exala quando está infectada com o fungo, é que foi dado o nome podridão abacaxi.
Então tá ótimo. O abacaxi não chora, não, abacaxi. Só foi o apelido, fica tranquilo. Mas, o doutora, o manejo, muitas vezes, na hora de você selecionar, né, o tipo de cana, a qualidade, né, na hora do plantio, o manejo pode influenciar nessa questão do fungo?
Sim, com certeza, isso é uma boa pergunta, né? A gente sabe que quando a gente, por exemplo, o surgimento dessa doença está, sim, atrelada a algumas épocas de plantios inadequadas, né? Então, por exemplo, quando você planta ali num período seco, de uma temperatura mais baixa, esse fungo tem maior probabilidade de se desenvolver. Eu comentei com você da questão da mecanização, dos cortes que são feitos nesses toletes, mas se você usa, por exemplo, uma variedade que brota muito rápido, por conta, né, dela ser capaz de brotar muito rápido, não dá tempo do fungo causar um dano severo ali na geminha daquele tolete. Então, geralmente, essas variedades também conseguem ter mais sucesso, né, e lidar melhor com a presença desse fungo. E, obviamente, né, evitar aí feridas nesses toletes, porque é como se fosse um canal de entrada para esse fungo. Então, são técnicas até que relativamente simples, né, de serem feitas para evitar aí a disseminação da doença, mas que hoje a gente vê que só isso não basta, né? Então, o que os agricultores acabam fazendo é a aplicação realmente de fungicidas químicos para tentar diminuir aí o dano que essa doença está causando aí num dado período da cultura da cana.
São Paulo é uma potência em vários setores, inclusive na área agrícola, não é? E move também essa questão do álcool, a produção de açúcar, da cana-de-açúcar de um modo geral. A podridão do abacaxi tem afetado a oferta de produtos aí no estado de São Paulo?
Na verdade, eu acho que é uma doença que, como eu falei, né? Se você tem aqui o São Paulo, na verdade o Brasil é um país do tamanho de um continente, né? Então, dentro, às vezes, até do mesmo estado, a gente tem condições climáticas muito diferentes, né? Então, assim, é difícil falar para você um número, isso exatamente eu não tenho. Ah, qual que é o número que essa doença causa de dano aqui em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou no Nordeste? Mas o que a gente sabe é, onde a plantação de cana está presente, essa doença hoje está presente, né? E números mais amplos são que ela pode reduzir até 50% da germinação do tolete e uma perca de produtividade da ordem de 30% a 40%. Mas isso é um número Brasil. Um número São Paulo, eu honestamente não tenho para passar para vocês, mas a gente estima, né, como o estado de São Paulo seja aí um dos maiores produtores de cana, que esses números representem, né, em grande parcela a realidade aqui do estado de São Paulo também.
Doutora Juliana, no momento essa é a pesquisa que a senhora está desenvolvendo ou tem mais?
Sim, a gente vem trabalhando, tem mais, a gente vem trabalhando no geral com a procura, né, de soluções biotecnológicas para várias doenças, inclusive doenças tanto da cana-de-açúcar, né, que como você mencionou, o Brasil é um maior produtor aí dessa cultura. E a gente vem também procurando moléculas biológicas para tratar, por exemplo, doenças de milho, o que também é muito importante. Milho é uma outra cultura importante, né? Nossa. Nacionalmente e internacionalmente.
Muito.
E também procurando micro-organismos que ajudem a planta a crescer mais, para que dessa forma a gente possa fazer o menor uso também, não só de agroquímicos, né, de fungicidas, por exemplo, mas também de fertilizantes, que a gente sabe aí que vem tendo um custo alto, né, e onerando aí o setor.
Doutora Juliana, por gentileza, salve a cana caiana. Eu adoro cana. Adoro a cana. Doutora, eu quero agradecer a senhora, tá, pela participação aqui no Brasil Rural, a senhora que é pesquisadora do Laboratório Nacional de Biorrenováveis do Brasil e do CEPEM, não é? E coordenadora desse trabalho. A senhora falou que várias pessoas estão trabalhando, outras pesquisas estão sendo desenvolvidas, e é sempre bom lembrar que eu gosto sempre de falar, doutora, da importância da pesquisa para a evolução, não só do que nós estamos produzindo, das nossas necessidades no dia a dia, não só na agricultura, mas em matéria de tecnologia, do que usamos, mas o próprio desenvolvimento humano. Sem pesquisa não vai a lugar nenhum, né, doutora?
Exato, e você mencionou a nossa querida cana aí, né, que a gente venera por conta da produção do açúcar, do álcool, mas hoje a gente sabe que o potencial da cana-de-açúcar vai muito além.
Muito.
A gente pode produzir diversos produtos que hoje a gente produz a partir do petróleo, né, que a gente sabe aí dos impactos ambientais, a gente pode produzir a partir da cana, né, e isso só é feito, é, como você falou, também através de pesquisa, né, então acho que é importante, né, embora seja uma área árdua aí, é uma área promissora, ainda mais no Brasil aí, que é uma potência agrícola, então a gente tem essa biomassa, né, disponível para explorá-la da melhor maneira possível. Então a gente pode tirar o açúcar, pode produzir o etanol e pode produzir uma série de produtos beneficiando aí a sociedade e o meio ambiente também. Então é uma cultura realmente que me fascina também.
Certa vez eu li do bagaço da cana-de-açúcar que tinha pesquisa a respeito, né, da utilização dele. A senhora tem conhecimento de alguma evolução nessa área?
Sim, Luciano, aqui no nosso laboratório, como você mencionou, é um laboratório de biorrenováveis, né? Então, o que a gente estuda é justamente utilizar esse bagaço para a produção, por exemplo, de plásticos, para a produção a gente pode, por exemplo, básico, né, usar para produção de energia, a gente pode usar, por exemplo, para produção até de cosméticos. Então, assim, é uma ampla, realmente muito grande, né, de produtos que podem ser produzidos a partir do bagaço, né? O próprio etanol de segunda geração, outros tipos de combustíveis de aviação podem ser fabricados a partir do bagaço, né? Então, o que antes a gente considerava um resto da sucroalcooleira, né, da usina, na verdade, hoje a gente vê que ele tem um imenso valor, né?
É verdade.
E uma infinidade aí de possíveis usos disponíveis aí.
Interessante, doutora. De repente, a matéria que eu li, o artigo que eu li, devia ser de vocês mesmos. Sobre essa questão do bagaço. Que coisa boa, né? As pessoas...
Boa notícia.
Notícia. Nossa, nós temos notícias maravilhosas a cada dia, né? E a energia vai se formando, se encontrando, é aquela corrente do bem. Vamos lá, doutora. Primeiro eu quero agradecer a generosidade dos conhecimentos que a senhora tem, passar para nós, a senhora que é uma pesquisadora, nosso muito obrigado. Vamos ficar atentos com relação à cana-de-açúcar e qualquer coisa eu volto a conversar com a senhora, pode ser?
Claro, Luciana, a gente fica aberto aqui, não só da minha linha de pesquisa, né, mas como você mostrou interesse nessa questão. Sim. Da produção de produtos a partir de bagaço, nosso laboratório está aberto, né, e a gente que agradece aí a atenção de vocês e a divulgação da nossa linha de pesquisa, que é tão importante aí para o Brasil e acho que até para o mundo, né?
Com certeza. Doutora Juliana Velasco, obrigado, bom dia.
Obrigada, bom dia, Luciana, e a todos.